Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Leandro Silveira de Araújo, que é autor do livro O Pretérito em Espanhol: Usos e Valores do Perfecto Compuesto nas Regiões Dialetais Argentinas. Esse livro sai pela coleção da ProPG Digital e está disponível gratuitamente para fazer o download. Leandro, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto?
A gente, desde quando a gente começou a graduação, eu tive bastante preocupação em começar a iniciação científica e tudo mais. E o meu interesse pelo espanhol começou bem de cedo, né? É a língua espanhola, que a gente sabe que é bem dinâmica nesse contexto internacional que ela envolve, né? Então, na graduação, como estudante de espanhol, eu percebi uma grande dificuldade que eu tive, e que na verdade reflete uma dificuldade de grande parte dos brasileiros que começam a estudar espanhol, que tem a ver com o uso de uma forma verbal, que no nosso sistema linguístico, na nossa língua, tem um funcionamento um pouco diferente, né? O perfeito composto no português, que eu tenho muito para a prova para ver se eu passo de ano, por exemplo, em espanhol, além de uma estrutura diferente, tem um uso também bastante diferenciado, né? É o he, hecho, yo he estudiado mucho. Então, essa dificuldade que tem a ver com um uso que é bastante diferente do português e do espanhol, me levou a pesquisar, né? Tentar entender um pouco isso. E o conflito no espanhol, eu percebi que ele é bem maior do que essa sensação que eu tive, né? Primeiro porque os manuais que existem para descrever essas formas gramáticas, elas apontam coisas que, na verdade, não é o que se observa no uso efetivo da língua, né? Junto a isso, os materiais didáticos que chegam para a gente, estudantes de espanhol, muitas vezes, ou está observando uma situação de uso muito específica de um país, ou nem esse país que geralmente é tido como um modelo linguístico é observado, né? Isso me incomodou bastante. Foi a partir dessa incompatibilidade entre o que se estava descrito, entre o que muitas vezes nos era ensinado e aquilo que muitas vezes a gente observava, me motivou a tentar entender por que essa necessidade, por que há esse distanciamento. Bom, então a gente começou a iniciação científica, né? A gente fez um estudo naquele momento de tentar entender a diferença entre o que se diz nos materiais didáticos e o que os professores ensinavam, professores nativos atuantes no Brasil, se eles tinham essa mesma impressão que eu, enquanto aluno de graduação, apresentava, né? Terminei a iniciação científica, então a gente começou o mestrado. Essa obra, ela se enquadra no programa de Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, né? Sob orientação da professora Rosane de Andrade Berlinck, né? E, na verdade, a dissertação feita se chamava Os Valores Atribuídos ao Pretérito Perfeito Composto Espanhol nas Regiões Dialetais da Argentina. Então, assim, eu percebi que na Argentina o conflito era ainda maior. Primeiro porque não se tratava da Argentina nesses materiais, ou se tratava como um fenômeno muito específico e que ninguém queria tocar, né? Então, tendo visto isso, eu decidi observar a Argentina. Então, a gente parte de uma proposta de visão dialetal feita por Fontanella de Weinberg, que é uma linguista bastante importante da Argentina, que tem uma proposta de divisão linguística espacial, que a gente chama uma proposta de divisão dialetal do país. E a partir dessa divisão, eu respeitando essa divisão, então, fui observar material autêntico de uso linguístico para ver como é que era de fato a realização desse fenômeno no país. Inclusive, eu utilizei um material que é exatamente esse tipo de material que eu estou produzindo agora, né? Eu analisei entrevistas radiofônicas, porque eu entendo que a entrevista radiofônica é parte da modalidade oral da linguagem, e apesar de estar no meio um pouco monitorado, estou um pouco pensando sobre a linguagem, ela tem um nível de espontaneidade muito maior que um texto escrito, né? Então, essa espontaneidade me mostra como um falante nativo, um falante de espanhol como língua materna, utiliza essa forma verbal, né? E o resultado foi muito, muito bonito, de ver que o que se afirmava de maneira muito sintética, em coisa de uma, duas linhas, na verdade era muito mais rico e muitas vezes não era condizente com o que estava ali escrito, né, nesses materiais. A coisa era muito mais dinâmica e muito mais rica, que é o resultado do nosso trabalho.
De uma região para outra da própria Argentina, pelo que eu entendi, quer dizer, há diferenças consideráveis no uso?
Exatamente. As afirmações que eram feitas consideravam simplesmente a fala de Buenos Aires, né, a capital federal do país. Só que a gente percebe, o resultado da pesquisa apontou pelo menos três normas de uso no país, né? Uma referente a essa região bonaerense, a gente chama, uma região portenha, que envolve a cidade de Buenos Aires e as cidades vizinhas ali, Rosário, que é uma grande cidade, né? Mar del Plata, essas são as regiões próximas. Ainda nessa região de Rosário, a gente consegue encontrar também uma proximidade bastante significativa entre o uso feito na região patagônica do país, que é o extremo sul do país. Então a gente percebe, desde da área de Buenos Aires, que está próximo ao centro do país, até o sul, a gente percebe um uso bastante próximo. Agora a gente vê também um uso bastante diferente, tanto em ocorrência, em quantidade de vezes que a forma acontece, como também em valores e usos associados a essa forma na região noroeste do país, né? Região tucumana e na região central do país também. A gente entende que a região central e a tucumana têm uso bastante parecido. E assim, bastante dinâmico dessa primeira macro-região que eu falei, que é Patagônia e Buenos Aires, né? Então, nessa região mais ao norte do país, a gente vê um uso bastante produtivo, né? Bastante usual e com uma possibilidade de uso bastante nova, que inclusive jamais, pelo menos nos estudos com que eu tive contato, havia sido apontado, né? Usos assim bastante particulares daquela região e que é considerado uma novidade nos estudos descritivos dessa forma verbal no que é os estudos hispânicos. E uma terceira região que está numa pequena área do país, que a gente chama de região Cuiana, né? Que é uma região que faz fronteira com o Chile, que fica ali, a grande cidade se chama Mendoza, né? Então, assim, são três macro-regiões que marcam três usos bastante diferentes e bastante particulares, né? E, curiosamente, isso é uma informação que ainda precisa ser melhor estudada em estudos posteriores, né? Mas, curiosamente, esses estudos, essas conclusões refletem o movimento histórico no país. Veja bem, a gente percebe que a colonização da Argentina começa em Buenos Aires, e de Buenos Aires ela sobe um pouco em região. Em direção a Posadas, em direção ao Paraguai, né? Paraguai é colonizado. Os habitantes pré-espanhóis que ali viviam expulsaram os espanhóis que estavam nesse processo de colonização. Eles voltam em retirada a Buenos Aires e só um momento depois eles retomam esse movimento de subida e já no século XIX, se me falha a memória, começa-se o processo de conquista da Patagônia Argentina. E uma região, como falei para vocês, que é essa região de Cuyo, que faz fronteira com o Chile. É uma região que, por muito tempo, esteve sob domínio dessa administração chilena, né? Que até então acho que não era Chile. Mas, enfim, pela proximidade com a capital do Chile, Santiago, a gente percebe que esse uso, ele também é um pouco particular para aquela região.
Agora, em termos de os materiais didáticos, eles acabam apontando justamente para essas variações, os próprios materiais didáticos que são utilizados na Argentina, por exemplo, ou aqueles que você teve acesso?
Então, os materiais didáticos, o mercado editorial espanhol, ele é muito forte, né? Então isso vai refletir uma questão de política linguística. Como o mercado espanhol é muito forte, ele vai vender o seu peixe, a gente diz assim. Infelizmente, na Argentina e nos outros países americanos, não existe uma produção significativa e eu acho que talvez não exista uma produção, na verdade, do material autêntico produzido nessa região com que tenha demanda, que tenha uma produtividade visível, né? É, o que a gente tem que ter é um material feito por um professor, feito por uma coisa bastante separada e não oficializada, né, não sistemática. É, e esses materiais, como são produzidos na Espanha, o que acontece? Eles geralmente vão descrever uma variedade espanhola, né? Mas mais do que isso, eles descrevem, tendem a descrever, isso nem sempre acontece, mas tendem a descrever o que se fala em Madrid, por exemplo. Quando na Espanha a gente também percebe uma dinamicidade no uso dessa forma bastante grande. Mas se afirma, a partir do uso observado em Madrid, como se fosse algo generalizado para todo o universo hispânico, né? Quando eles são mais atentos, eles fazem uma oposição, Espanha e América, que a gente entende também ser bastante problemático, porque isso não dá conta do problema. Então, assim, quando eles vão falar dessa variação, eles falam como, a gente até brinca um pouco com isso, assim, parece que a gente está num zoológico vendo uma fera de outro país, sabe? Um leão. A gente olha de diferente, fica contemplando, olha que bonito, mas ninguém sabe nada do que o leão come, como é que o leão vive, como é que, sabe? Então, assim, ele é apontado como um grande bichinho, mas que não se sabe de fato quem ele é, o que ele significa e qual a importância dele num processo de descrição da própria língua, né? De reconhecimento da própria língua, que é heterogênea, que é dinâmica, e tampouco serve também para mostrar ao aluno que aprender uma língua estrangeira é algo que envolve uma complexidade grande, né? E que o aluno tem uma autonomia, primeiro, para conhecer tudo isso que é bastante diversificado, e também de ele mesmo se colocar frente a essa diversidade, né? É, sabendo escolher, por exemplo, com que variedade se identificar, que voz assumir dessas grandes possibilidades, essas muitas possibilidades, né? É, os materiais didáticos que fazem muitas vezes é impor uma possibilidade, não ceder ao aluno a possibilidade de escolher entre muitas outras.
Leandro, quem quiser entrar em contato com você para discutir essas questões, você podia deixar alguns contatos? É possível?
Seria um prazer. O meu e-mail é leandrocbt, C de casa, B de bola, P de telhado, @msn.com.
Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Leandro Silveira de Araújo, que é o autor do livro O Pretérito em Espanhol, Usos e Valores do Perfeito Composto nas Regiões Dialetais Argentinas. Leandro, obrigado pela entrevista. Sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Agradeço a vocês, Carlos. Um grande abraço.
Tchau.